Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite desta última segunda-feira os trabalhos referentes à 22ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. A segunda sessão pós-recesso, uma sessão super tranquila, sem muitas discussões, ou quase nenhuma discussão. E eu vou conversar com o vereador Marcos Batista da Silva, que apresentou o projeto de lei 018-2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. A Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial cria o Fundo Municipal de Políticas e Promoções de Igualdade Racial e dá outras providências. Marquinhos, até eu falava em off para você exatamente o que você está querendo com o Conselho da Igualdade Racial. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Uma satisfação estar falando com você e com os ouvintes. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial vai ajudar a Bandeirantes a participar de programas do governo do Estado, do governo federal, trazendo mais chances de conseguir dinheiro e apoio para projetos que combatam o racismo e valorizem a cultura aqui da nossa população negra de Bandeirantes.
Bom, então tem que estar estabelecido esse conselho para pleitear verbas, é isso?
Exatamente, Serginho. Com o conselho funcionando, podemos entrar no Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, o que abre portas para receber recursos, assinar parcerias e participar de editais que tragam benefícios diretos para a nossa comunidade. Esse conselho vai ter pessoas da sociedade civil, do poder público, trabalhando juntos para pensar em ações que ajudem na igualdade e no respeito entre toda a nossa comunidade. Isso garante que as decisões sejam mais justas e transparentes quando você tem pessoas da sociedade civil e pessoas do poder público. É isso que o conselho tem como objetivo.
Existe muito preconceito e, aos poucos, pelo menos conscientizando.
O conselho criado, ele é justamente para
combater... Não, aí já não estou nem falando do conselho, não. Eu estou falando desse preconceito, desse racismo que existe no mundo.
É, o preconceito está intrínseco na sociedade, né? E não é só contra o negro, é contra a pessoa com deficiência, é contra a pessoa LGBT, é contra tudo aquilo que é diferente. Então é isso que a gente busca combater, né? Nós, como vereadores, nós temos o dever de trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária e para todos. Então, para você trabalhar para todos, você vai ter que trabalhar por partes. Por exemplo, o meu primeiro projeto de lei que eu coloquei foi voltado ao TG, ao tiro de guerra, aos atiradores. Agora eu estou com um projeto de lei para a pessoa mais negra. Ou seja, o meu próximo projeto de lei, que vai ser votado na semana que vem, é voltado ao servidor público. Então, assim, a gente trabalhando em partes, a gente consegue atingir toda uma sociedade. E o preconceito, ele está em todo lugar, né, Serginho? E isso é crime. Crime se combate com justiça. E é por isso que a gente está aqui para trabalhar em prol de toda a comunidade. Na minha época, Serginho, eu sofri muito preconceito por ser menino da Fundação Serafim Meneghel, por ser aluno da Fazendinha. Naquela época era mantida pela dona Carlota, pelo Serafim Meneghel, e eles, ali a gente tinha reforço escolar, toda uma estrutura, sabe, social que nos atendia. E se hoje eu estou aqui é porque eu tive a Fundação Serafim Meneghel como um amparo. Mas, infelizmente, naquela época já existia o preconceito. E naquela época era o preconceito contra o menino da Fazendinha. E, igual eu falei, o preconceito ele está em todas as partes da nossa sociedade. E parece que hoje isso tem tomado uma proporção muito maior.
Obrigado.
Obrigado, Serginho. Obrigado, Rádio Cabiúna. E estamos sempre à disposição aí da nossa comunidade e continuamos os nossos trabalhos.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Carlos Demício, que em grande expediente o vereador presidente apresentou um projeto de lei para antecipar, né, as votações aí do aluguel social. O Carlão Demício, apesar de aprovar, mas fez alguns questionamentos. Vamos para quase 3 anos que o fato aconteceu, né, aquelas casas que tiveram que ser demolidas por estar em área de risco, e até agora nada aconteceu em termos de uma casa para esses moradores. Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, veja bem, eu estive aqui quando foi feito, né, esse aluguel social. Era uma coisa assim...
Emergencial.
Emergencial, era uma emergência até. Era tudo para ser muito rápido. Portanto que a primeira lei que nós fizemos foi de 12 meses, né? acreditando que durante um ano seria pelo menos iniciado essas casas. Eu acho assim, Serginho, 3 anos, veja bem, são casas de padrão aí de 50, no máximo 60 metros, que vão ser feitos para essas pessoas, que eu tenho certeza que vai agasalhar muito bem essas pessoas, com uma casa de 50, 60 metros, que entra naquele padrão Minha Casa Minha Vida. E o município teria que estar fazendo acho que 16 casas, se não me falha a memória, Serginho, para essas pessoas. O que eu falei ali, Serginho, veja bem, essas pessoas moravam sim numa área de risco, mas eles construíram ali toda a sua casa, tudo que eles ganharam durante a sua vida toda, eles colocaram ali, onde eles moravam, na sua casa, no seu teto, eles tinham o conforto deles ali. E quando você sai da sua casa, ou Serginho, e vai pagar aluguel, mesmo que a casa que você vai... que aluga, que você vai pagar aluguel, seja melhor do que a sua, mas não é a sua casa, né? Na sua casa você pode, se você quer pôr um quadro na parede, você vai lá, fura a parede e põe, se você quer pôr um piso diferente, você põe. Então essas pessoas estão sofrendo com isso, Serginho. Eu só cobrei do executivo mais agilidade, rapidez, para que construa essas casas, né? Veja bem, Serginho, já se passaram 3 anos. Se falar para mim que o município não tem condições em 3 anos de construir 16 casas, e esses moradores, essas pessoas desse aluguel social me procuram direto, Carnão, atrasou o aluguel, nós temos que pagar multa, Carnão, o 500, os 600 reais não está dando mais, sabe? As pessoas querem renovar, mas não querem renovar pelos mesmos 600. Aí, Serginho, eles têm que sair daquela casa, procurar uma nova casa. Com esse valor de 600 reais, eles têm que arcar com mudança, se tem antena, tem que tirar antena, todas essas coisas de internet, essas coisas, tudo, você sabe o transtorno e o gasto que isso dá para as pessoas.
Uma outra questão, Carlão, que nós já falamos várias vezes desses episódios, é as professoras lutando aí pelo seu piso salarial. E parece que, mais uma vez, não foi possível, e você prometeu fazer um levantamento de alguns cargos, né, durante esse ano. E tem alguma coisa a ver?
Tem, Serginho. Veja bem, nós que trabalhamos e exercemos a nossa função como vereador, que é legislar e fiscalizar, nós temos que estar atento a tudo que acontece no nosso município. Cada cargo de confiança que é contratado, ele vai entrar no orçamento e vai sair de impostos, de recurso, de fonte livre do nosso município. Então, nós temos que estar atentos, sim, a essas coisas. Veja bem, Serginho, se a gente pegar de janeiro para cá, com a nova gestão do executivo, quantas pessoas foram contratadas? Quantos diretores foram contratados? Chefe? Quantas funções gratificadas foram dadas, sabe? A função gratificada, ela é certa? É ajuste político? É acerto? Você entendeu? Então, a gente tem que analisar todas essas coisas, Serginho. Eu acho assim, os professores, se fosse uma... Falar assim, nós vamos fazer um estudo para resolver o problema do reajuste do piso salarial dos professores. Pô, mas é 3 anos, Serginho, se passaram. Será que o prefeito não conseguiu nenhuma ação para que derrubasse esse índice, para dar esse reajuste para os professores, que eles têm um amparo de uma lei federal? Vários municípios, não vou dizer para você que todos os municípios também já fizeram esse reajuste, mas muitos municípios já fizeram, principalmente na nossa, em volta de nós aqui, já foram dados. E se você pegar o salário dos professores nosso aqui, Serginho, é um dos menores da nossa região, cara. E eles não estão pedindo uma coisa fora da realidade, eles estão pedindo uma coisa que tem uma lei federal que dá esse amparo para eles. É direito deles, eles não têm que ficar se humilhando por uma coisa que é de direito deles. É isso, Serginho.
Obrigado, Carlão.
Obrigado, Serginho, ouvintes da Rádio Cabiúna.
Muito bem, eu vou conversar agora com a vereadora, a Denise Cristina Cappi, que apresentou o requerimento pedindo apoio e autorização para a presença de um trenzinho no dia da campanha de vacinação. É para incentivar mais, para dar mais aquele clima e trazer, né, quem realmente precisa ser vacinado. Bom, Denise, é lógico, isso aí vai ser para as futuras campanhas, mas já foi aprovado aqui na Câmara. O que dependia da Câmara já aconteceu. Agora é levar para frente essa ideia do trenzinho. Eu gostaria que você... O que, que realmente é? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, eu fiz esse requerimento do Trenzinho da Alegria para proporcionar não só as crianças da nossa cidade, mas os adultos, jovens que quiserem participar. Para proporcionar um momento de alegria a todos, aqueles que participarem da campanha, possivelmente vai ter um documento em mãos, aqueles que foram vacinados poderão andar no Trenzinho da Alegria dentro da nossa cidade. Possivelmente esse trenzinho estará de manhã das 8 às 17, durante a campanha e para atingir metas na nossa campanha da vacina. Vai ser um momento de alegria para a população de nossa cidade.
Você já viu isso em algum outro lugar? Você se espelhou em alguma outra cidade? Como que é?
Sim, Sérgio. Eu não me recordo no momento o nome da cidade. Eu conversando com pessoas de grandes experiências, já foi feito em outra cidade e foi um sucesso, atingiu metas extraordinárias.
Mas alguma coisa para incentivar a campanha de vacinação?
Isso, é um momento ali da campanha de medo, muita gente tem medo de vacina e vai incentivar a população a ir lá tomar uma vacina da gripe. Nós não decidimos ainda qual vacina será. Vai ser uma de maior quantidade para atingir melhor as metas. Pensamos de momento em quantidade maior da gripe, mas vamos sentar e conversar e resolver qual realmente será.
Obrigado.
Obrigado você, Sérgio. Agradeço esse momento. Um abraço a toda a população de Bandeirante. Tamo junto no Trenzinho da Alegria. Jovens, adultos, crianças, aqueles que quiserem, venham com nós.
Muito bem, para finalizar, eu vou conversar com o vereador-presidente Luiz Gustavo. Essa 22ª sessão, uma sessão tranquila, né? Muito tranquila, diga-se de passagem. Talvez o que tenha dado um pouquinho mais de polêmica, não, de comentário, foi o próprio requerimento seu feito em grande expediente. Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre é um prazer falar com vocês. Pois é, Serginho, o requerimento foi propondo, indicando ao prefeito municipal que faça um estudo para implantar o reajuste do aluguel social, que é aquele valor pago às famílias que tiveram que desocupar os seus imóveis, que estavam em área de risco, para depois daquela enchente que nós tivemos há 2 anos atrás, e locarem um outro espaço para viverem. E aí nós temos várias leis falando sobre isso, que foram renovadas, né? E as leis, elas preveem o reajuste. Mas como ainda não foi feito nenhum reajuste, a gente solicitou que haja essa reposição para que eles não tenham tanta perca, assim, né? Algumas famílias já estão pagando do bolso parte do aluguel. Então, para que isso não aconteça, a gente fez esse requerimento.
Bom, agora vamos lá. Você mesmo, algumas vezes, como presidente, impediu algum requerimento em extrema urgência, porque não havia necessidade. E você coloca um em extrema urgência, coisa que vai acontecer em setembro. Havia essa necessidade?
Eu entendo que sim, pelo seguinte. Esse novo projeto que faz a atualização, a prorrogação, melhor dizendo, do aluguel social, ele é feito por projeto de lei ou por decreto. Se vir para cá projeto de lei, ele tem que vir antes do vencimento, no caso viria nos próximos dias, e a Câmara não pode alterar. Se ele vier com o valor novamente fixado em R$600, assim vai proceder, porque a Câmara não tem poder para alterar valores em projetos de lei, por ser matéria financeira. Por isso que eu entendo essa urgência. Se for por decreto, nem eu e nem ninguém consegue saber quando vai ser feito, se é amanhã, se é daqui 2 semanas, se é daqui 1 mês. Então, o tempo aí não tem como ser, não tem como ser previsível. Por isso que o requerimento a gente entendia que tinha que ser feito na sessão de segunda-feira.
Não é automático a renovação, não, mas o reajuste com índice oficial do reajuste de aluguel?
Eu entendo que deveria ser, mas a lei não obriga. A gente pegou a lei para estudar, ela fala assim: o reajuste poderá ser feito pelo IGPM, ou seja, o prefeito tem a prerrogativa de fazer ou não. Nós estamos pedindo que faça.
E não caberia ao prefeito encaminhar esse projeto, então, não partir de vocês?
Não, exatamente, só cabe ao prefeito.
Pois é.
Mas nós fizemos um requerimento, não foi um projeto, foi uma solicitação que ele, para que ele faça. Porque depois que o projeto chegar, com o valor fixo, não há o que fazer mais. Ou reprova ou aprova daquela maneira, sabe?
Ah, então vocês fizeram o requerimento para que haja esse reajuste. A questão é o reajuste, é isso?
Exatamente, é só o reajuste. A prorrogação, Serginho, vai ter que ser feito. Isso aí não tem o que ver.
Porque e aí não precisa passar pela Câmara?
Pode ser feita por decreto. Nos outros anos, o prefeito mandou para casa um projeto de lei. Mas ela pode, nesse momento, ser feita por decreto. Mas isso não me garante que vai ser. Porque ela pode, é assim como o reajuste, pode ser feito. Nós, para não corrermos esse risco, ou para indicarmos a posição da Câmara, fizemos o requerimento.
Algo mais?
Agradecer você, Serginho, seja bem-vindo, né? De volta aqui aos trabalhos da Câmara Municipal. Agradecer a Rádio Cabiúne e a população por acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal de Bandeirantes.
Muito bem, com o vereador presidente Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos referente à 22ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes.